Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas sobre a sua vida em todas as áreas, na sua vida devocional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida profissional e nos relacionamentos que você desenvolve diariamente. Você que tem acompanhado esse programa sabe que temos intercalado estudos do Antigo e do Novo Testamento e estamos chegando no final do estudo da segunda carta de Pedro. Logo voltaremos ao Antigo Testamento. E por isso eu quero lembrá-lo que daqui a 2 programas, exatamente a 2 programas, iniciaremos os estudos das profecias de Obadias e Jonas. Agora, ainda no início desse encontro, registro as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu registro o e-mail que o Júnior Ferreira nos enviou, fazendo-nos a seguinte pergunta. Olá, pastor Itamir, tenho uma pergunta. Enoque foi arrebatado por Deus e não passou pela morte. Assim também aconteceu com Elias? Querido amigo, como eu respondi, de fato temos algumas experiências marcantes relatadas na palavra de Deus. Enoque foi trasladado e por andar em íntima comunhão com Deus, por desenvolver uma vida de fé, ele teve o privilégio de ser levado por Deus para sua presença sem experimentar a morte física. Assim também Elias, um dos maiores profetas de Israel, foi arrebatado ao céu. Embora fosse um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, conforme Tiago nos diz, Tiago 5,17, ele teve também a bênção de não experimentar a morte física. Ele também teve o privilégio de conversar com Jesus e Moisés no Monte da Transfiguração. O que une esses personagens, sem dúvida, é a vida de fé. São vidas que nos desafiam e nos estimulam a andar cada vez mais com o Senhor. Por isso, creio que orando e pedindo a Deus, podemos desenvolver nossas vidas tendo as mais diversas experiências que o Senhor mesmo nos proporcionará. E é exatamente para isso que eu quero convidar. Eu quero convidar a você e a todos que nos sintonizam nesse momento para buscarmos ao Senhor através dessa palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós buscamos nessa ocasião a tua graça. E te pedimos, Pai, que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde nós estivermos. Também te pedimos que tu nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe no desenvolvimento desse projeto, que a tua palavra seja estudada e seja aplicada por nós em nossas vidas, conforme a capacitação do teu Espírito. Nós te pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, esse é o penúltimo estudo da segunda carta de Pedro. Hoje estudaremos o quarto parágrafo do capítulo 3. O texto para nossa reflexão é segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. A Bíblia ensina que Jesus voltará. Esta volta deveria interessar a todas as pessoas. Mas se pergunta, quando Jesus voltará? Como ele voltará? O que acontecerá quando Cristo voltar? Essas perguntas têm respostas simples na Bíblia, mas tornaram-se complicadas e confusas por causa do acréscimo de especulações e doutrinas humanas. O apóstolo Pedro, nesse texto, esclarece algumas dessas questões e, indo mais além, nos desafia a vivermos de acordo com essa realidade enquanto o Senhor Jesus ainda não retorna. Pedro nos orienta a reconhecermos os falsos mestres, os falsos ensinos daqueles que deturpam a palavra de Deus e desejam confundir os que sinceramente querem andar dignamente diante do Senhor enquanto aguardam a volta de Cristo. Tendo esse aviso para o qual todos devemos atentar e considerar, o título para o nosso estudo é este: Os requisitos cristãos para aguardar a volta de Cristo. A base desse nosso estudo está em capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, dessa segunda carta de Pedro. E o título, então, que nós estamos propondo é Os requisitos cristãos para aguardar a volta de Cristo. Quando Pedro menciona a realidade do dia do Senhor e do dia de Deus, ele refere a um dos temas que causam muita confusão entre aqueles que interpretam a Bíblia. Nesse final de estudo de 2 Pedro, vale a pena considerarmos esse tema para estarmos seguros e não sermos enganados por aqueles que são descritos por Pedro como ignorantes e instáveis, conforme o versículo 16. Isso é, pessoas que deturpam a palavra de Deus. Devemos constatar que Isaías, o primeiro livro profético a mencionar a volta de Jesus, ele fala essa verdade, e essa verdade vem sendo pronunciada, vem sendo declarada até o livro de Apocalipse, o livro que revela os acontecimentos finais da nossa história. Então, a frase dia do Senhor aparece em mais do que 20 versículos e expressões semelhantes surgem em tantos outros. A linguagem bíblica, frequentemente citando o dia do Senhor, é uma linguagem facilmente interpretada como se falasse de um só dia, talvez o dia final quando o Senhor Jesus voltar para julgar todas as pessoas. Mas veja bem, o assunto não é tão simples assim. Essa pergunta serve para ilustrar bem uma regra fundamental de estudo bíblico. É necessário examinar palavras e frases nos seus contextos. Quando não estudamos, examinamos e interpretamos corretamente a palavra de Deus, e aí podemos cair nas falsas interpretações. Quando nós não entendemos, quando nós não examinamos corretamente a palavra de Deus, nós caímos em interpretações de falsos profetas. É, falsos mestres que querem iludir o povo de Deus. Por isso é necessário estudar, e estudar com seriedade a palavra. Mas considerando as citações bíblicas sobre o dia do Senhor, ou o dia de Deus, podemos ver que a mesma frase tem pelo menos quatro significados diferentes. Por isso é que preciso estudar. São quatro significados diferentes para a expressão praticamente a mesma, de Deus ou dia do Senhor. Em cada caso, temos que examinar o contexto para descobrir o seu significado. Vamos então examinar quatro exemplos desses significados. Em primeiro lugar, esse dia significa um dia de julgamento de pessoas, cidades, povos e nações. Esse é o sentido mais comum, especialmente nas profecias do Antigo Testamento. O profeta Isaías falou dessa maneira do castigo da Babilônia, por exemplo, em Isaías 13. Jeremias descreveu o castigo do Egito que vai ocorrer nesse dia, em Jeremias 46. O seu contemporâneo, o profeta Ezequiel, disse também, e usou essa mesma linguagem, que isso vai acontecer, referindo-se ao julgamento de Jerusalém, conforme Ezequiel 13, e conforme o julgamento do Egito, conforme Ezequiel 30. Joel também usa essa mesma frase para falar do castigo do povo judeu, Joel capítulo 1. Mas também ele se refere ao julgamento de várias nações, Joel capítulo 3. Ora, o que estamos vendo é que os profetas usaram essa expressão e também usaram essa expressão dois profetas que ainda não estudamos, isto é, Obadias e Sofonias, que estudaremos logo a seguir. Por isso, em segundo lugar, esse dia também significa uma referência ao cumprimento do plano de Deus por meio de Jesus Cristo na sua primeira vinda. Em terceiro lugar, essa expressão significa o dia final, quando Jesus voltará e chamará todos para o julgamento. E em quarto lugar, mais um significado, essa expressão é usada para indicar o dia santificado para o louvor do Senhor. Isso é o dia do Senhor, é o dia para o seu culto, para cultuarmos, para louvarmos o Senhor. Entre os israelitas, no Antigo Testamento, esse dia era o sábado, quando lembraram do descanso de Deus da obra da criação. Mas para nós cristãos, na Nova Aliança, o dia de louvor é o primeiro dia da semana, quando lembramos da obra do Senhor Jesus, que ressuscitou no primeiro dia da semana, para mostrar-nos o caminho para a vida eterna. Então, considerando esse exemplo, considerando essas quatro colocações, e diante dos significados dessa expressão, dia do Senhor ou dia de Deus representa duas opções e dois destinos. Querido amigo, esse dia é dia da destruição e dia da salvação. Significa o quê? O mesmo dia trouxe castigo aos opressores, mas livrou os oprimidos. É o mesmo dia que trouxe salvação aos que receberam a palavra, porém é o mesmo dia que condenou os desobedientes. Esse dia será o dia que marcará a entrada no céu para alguns e o começo do castigo eterno para outros. Esse é o mesmo dia em que os cristãos comemoram o sofrimento do Senhor Jesus na cruz, porém é o dia de escândalo e loucura para outros. Afinal, o dia do Senhor é o dia de salvação ou de condenação? E a pergunta que eu faço a você é: como você o encara? Como será esse dia para você? Qual é e qual será o significado para você? Será um dia de salvação ou de condenação? A decisão é sua. Por isso, a sua resposta, a sua decisão tem implicações eternas. Assim, tendo em vista a destruição vindoura e o julgamento que ocorrerá nesse grandioso dia do Senhor, Pedro encoraja a todos nós cristãos a vivermos vidas piedosas, estando sempre prontos para a vinda de Cristo. Todos os cristãos, então, têm que considerar a demora da vinda do Senhor Jesus como uma demonstração da sua graciosa longanimidade. E o apóstolo também exorta nossos leitores e estimula-nos a evitar o perigo de desistir de seguir a Cristo sendo enganados por esses que querem fazer comércio de nós. Por isso, o princípio que esse texto nos propõe pode e deve ser sintetizado da seguinte maneira: é necessário que todos nós cumpramos os requisitos cristãos enquanto aguardamos a volta de Cristo. Eu repito, esse é o princípio que versículos 14, 15 e 16 do capítulo 3 de 2 Carta de Pedro nos oferecem. É necessário que todos nós cumpramos os requisitos cristãos enquanto aguardamos a volta de Cristo. Vamos ler primeiramente esse texto e depois ver que requisitos. Nós temos 5 requisitos que todos nós devemos cumprir enquanto aguardamos a volta do Senhor. Diz assim a palavra de Deus nesses três versículos que eu leio para você. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Mas, querido amigo, depois dessas palavras tão objetivas, agora podemos verificar, então, quais são essas cinco demandas, esses cinco requisitos que todos nós cristãos devemos cumprir enquanto esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro requisito a ser cumprido é empenhar-nos de tal maneira para sermos achados pelo Senhor vivendo em paz. Veja o versículo 14. O cristão pode viver em paz com Deus e com os homens. O cristão deve viver desfrutando a paz que Deus lhe concede, conforme Filipenses 4, 6 e 7. Nesses versos, chegando ao final dessa sua segunda carta, Pedro insiste em apresentar o estilo de vida que deve caracterizar os cristãos enquanto aguardam a volta do Senhor. Todo cristão deve empenhar-se em viver de tal maneira que não apenas os homens, não apenas aqueles que estão à nossa volta, mas que o próprio Senhor Jesus nos encontre vivendo em paz. Essa vida de paz significa viver com integridade e harmonia, tal que represente a ideia que vem já desde o Antigo Testamento. Isso é, da vida em Shalom é uma vida abençoada pelo Senhor. Podemos viver em paz com Deus porque fomos justificados, mas também podemos usufruir a paz de Deus, pois lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades e preocupações. É assim que você tem vivido? O segundo requisito a ser cumprido é empenhar-nos de tal maneira para sermos achados pelo Senhor, vivendo sem máculas. Veja o versículo 14. O que é viver sem mácula? É viver sem manchas, sem nódoas, sem defeitos, de modo diferente dos falsos mestres. É viver com consciência limpa, tendo todos os pecados confessados e perdoados por Deus. É viver com esforço, diligência e zelo, refletindo o caráter de Jesus, que era sem defeito e sem mácula. Querido amigo, a vida sem mácula nos lembra que um dia celebramos as bodas do Cordeiro. Nós vamos celebrar essa grande festa. Nós cristãos, descritos como a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, devemos estar puros para esse encontro definitivo com Jesus. No Antigo Testamento, temos o relato de que Deus tomou Israel como sua esposa, mas ela foi infiel, cometendo adultério espiritual. No Novo Testamento, Cristo se entregou por sua noiva, e quer que ela seja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Confira essas palavras em Efésios capítulo 5, versículo 25 até 27. Mas essa ideia de noiva nas Escrituras também exige o esforço da igreja para se apresentar pura e sem mácula. Paulo disse: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Essa vida sem mácula é sua e minha responsabilidade. Será, querido amigo, que o Senhor nos encontrará com esse tipo de vida? Chegamos então agora ao terceiro requisito, isso é, ao versículo 14. O terceiro requisito a ser cumprido parte do versículo 14 nos mostra que é empenhar-nos de tal maneira para sermos achados pelo Senhor, vivendo de modo irrepreensível. Veja que o versículo 14 vai numa sequência e agora chega a vez da irrepreensibilidade. Viver uma vida sem censura, isto é viver uma vida transparente, em que os erros e pecados cometidos tenham sido confessados, tenha havido verdadeiro arrependimento e perdão. Viver de modo irrepreensível é viver acima de repreensão escandalosa. É ter boa fama entre os não cristãos e ter um bom testemunho entre os cristãos. Lembre-se de Atos 16, 1 e 2 e 1 Timóteo 3, 7. Por isso, o quarto requisito a ser cumprido é empenhar-nos de tal maneira para sermos achados pelo Senhor, tendo por salvação a sua longanimidade. Veja o versículo 15. O cristão baseia a sua salvação na graça misericordiosa e longânima do Senhor Deus. O próprio Paulo afirma isso em Romanos 2, capítulo 4. Em Romanos 2, versículo 4. Em Romanos 3, versículo 25. Em Romanos 9, versículo 22. E no capítulo 11, versículo 22 também. A mensagem de Paulo é que a salvação é pela graça. Lembre-se de Efésios 2:8. O apóstolo Pedro, então, reafirma mais uma vez a paciência, a longanimidade do Senhor, que tem por objetivo a nossa salvação. Essa referência às cartas de Paulo, nas quais o apóstolo aos gentios refere a essas coisas, significa que esta é uma referência à maneira pela qual nós obtemos a salvação. E a salvação vem até nós pela graça. Pela graça, pelo amor, pela bondade, pela paciência, pela longanimidade de Deus. E aí chegamos então ao quarto requisito a ser cumprido, que é empenhar-nos de tal maneira para sermos achados pelo Senhor, tendo por salvação a sua graça sem deturpá-la. Veja bem, sermos achados pelo Senhor, tendo por base na nossa salvação a sua graça, mas sem deturpar essa mensagem. No verso 16, nós encontramos isso. A mensagem da graça divina deve ser vivida e proclamada de modo genuíno. A mensagem de Paulo era adulterada pelos hereges. Então, tanto o apóstolo Paulo condenou o espírito faccioso em Gálatas 5:20, como Pedro alertou contra essas heresias, essa ideia de facção, de separação. Essas heresias são destruidoras. Os dois apóstolos ensinaram os cristãos a admoestarem e rejeitarem os hereges ou homens facciosos. Escolher seguir qualquer doutrina que não vem de Deus é uma infração gravíssima da vontade de Deus, pois traz como consequência eternas vidas longe da presença de Deus. É uma existência longe da presença de Deus. Por isso, essa referência de Pedro aos escritos de Paulo é uma referência importante por pelo menos 5 motivos. Em primeiro lugar, percebemos o apreço e aceitação de Pedro pelos escritos de Paulo. Em segundo lugar, nós percebemos que Pedro faz uma referência a Paulo, demonstrando que os apóstolos tinham plena consciência de que estavam produzindo a palavra de Deus. Em terceiro lugar, essa referência demonstra que Pedro conhecia pelo menos os conteúdos das cartas paulinas. Em quarto lugar, essa colocação de Pedro nos ajuda a entender que já pelo meio da década de 60, já havia um pequeno corpo de cartas paulinas, já havia um pequeno cânon. E em quinto lugar, embora alguns estudiosos sejam de opinião que Pedro esteja se referindo aos escritos paulinos para os Efésios e para os Colossenses, é mais certo que ele estivesse referindo-se às cartas escritas aos Gálatas e talvez até aos Tessalonicenses. Por quê? Porque a vida baseada na graça concedida por Deus nos concede plena liberdade. Querido amigo, quero concluir o nosso estudo dizendo então que Pedro enfatiza mais uma vez o perigo que podem causar os falsos mestres. Eles deturpam as Escrituras. E nós precisamos ter firmeza na palavra para não sermos enganados por esses falsos mestres. Que o Senhor te abençoe, te dê uma compreensão clara da palavra de Deus. Que você não seja enganado pelos falsos mestres. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado sei.